Vamos falar um pouco melhor, detalhar, em compreender a importância dessa descoberta, que inclusive foi reconhecida, né, e premiada com o Nobel de Física deste ano. Três cientistas conseguiram provar a existência das ondas gravitacionais, um fenômeno previsto pelo físico Albert Einstein há mais de 100 anos em sua teoria geral da relatividade. São as tais ondas gravitacionais. Que fenômeno é esse? Como foi possível observar essa manifestação? Inclusive, brasileiros participaram, né, desse evento, desta observação, e é o que nós vamos discutir agora com o professor Odílio Denis de Aguiar, né? Ele é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e professor do curso de pós-graduação em Astrofísica do INPE. Professor Odílio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia.
Professor, vamos primeiro explicar um pouco melhor esse fenômeno, entender, isso foi observado pela primeira vez em setembro de 2015, e como é que isso foi possível, o esforço de observadores, cientistas, estudiosos de vários países para conseguir chegar a uma descoberta como essa, como é que isso foi possível e que fenômeno é esse?
Certo. Isso foi possível após uma longa investimento, principalmente da Fundação de Ciência Americana, desde o início da década de 70. Foram construídos nos Estados Unidos, no MIT e na Caltech, dois interferômetros, na Caltech um de 40 metros e outro no MIT de 10 metros. Esses interferômetros serviram para os grupos entenderem o que eles deveriam fazer, né, para construir um interferômetro que realmente detectasse ondas gravitacionais. Então, o projeto, esse projeto americano, ele foi lançado, a proposta foi lançada na Fundação de Amparo, a Fundação da Ciência Americana, em 1989. E a construção começou nos anos 90. Então, esse esforço, no final, quando foi feita a detecção, já tinham sido investidos 1,1 bilhão de dólares nessa pesquisa. Foi graças a um investimento e uma sólida pesquisa de desenvolvimento de instrumentação, né, ao longo, desde 1970, né, dos primeiros anos de 1970, que conseguiu fazer essa detecção. Agora, o que são ondas gravitacionais, né? As ondas gravitacionais, elas têm uma certa semelhança com as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são produzidas por movimento de elétrons, né, de cargas, melhor dizendo. Enquanto que as ondas gravitacionais, elas são produzidas por movimento de massas. Então, quando você tem movimento de grandes massas no universo, você produz ondas gravitacionais com intensidade suficiente para você poder detectar com esses primeiros detectores. Para entender exatamente como é que são essas ondas, a gente tem que recorrer um pouquinho à teoria de Einstein. Quer dizer, Einstein, ele percebeu que o espaço e o tempo, eles não estavam desconectados. Era uma coisa só, formava uma coisa só. Isso ele percebeu já na teoria da relatividade especial, quando ele postulou que a velocidade da luz era a mesma para qualquer observador. A única maneira de você conseguir conciliar que a velocidade da luz é a mesma para qualquer observador é perceber que o tempo e o espaço estão conectados. É uma coisa muito louca você pensar em que se você está num foguete se deslocando à velocidade próxima da luz e um colega seu está num outro foguete em direção contrária ao seu, também com a velocidade da luz, ainda assim a velocidade relativa entre vocês dois é a velocidade da luz, né? Para você conciliar essa matemática, você tem que... só tem uma maneira, é que na matemática aí, o espaço está conectado ao tempo. Quer dizer, você mexeu no espaço, você mexeu no tempo. Aí vem aquela história do paradoxo dos gêmeos, né? Quando um está aqui na Terra, o outro viaja próximo à velocidade da luz, quando ele volta, ele não envelheceu quase nada. Enquanto que você pode ter envelhecido vários anos. Né?
Que inacreditável.
Então, Einstein percebeu essa conexão. Uhum. Ele percebeu, depois de 10 anos, ele percebeu essa conexão, o espaço-tempo, em 1905. Aí ele levou mais 10 anos para chegar a uma teoria mais geral ainda, em que ele percebeu que quando essa conexão, esse espaço-tempo, estava curvo, negócio esquisito, né? Quando estava curvo, você tinha a presença de gravidade. Quer dizer, a gravidade ela era causada pela curvatura dessa entidade que está em todo lugar, que é o espaço-tempo.
Uhum. Tá?
Então, ele percebeu então que as massas, principalmente as massas grandes, elas têm a capacidade de deformar essa entidade, esse espaço-tempo. Então, elas, em volta das massas grandes, esse espaço-tempo está deformado. Né?
Muito
Se a gente
bem.
Conseguisse enxergar em quatro dimensões, a gente veria essa deformação em volta aqui na Terra, né, que seria responsável pela atração da gravitação para os nossos corpos, né?
Uhum.
Então, essa deformação, por exemplo, quando você tem buracos negros, principalmente os buracos negros que foram detectados pelo LIGO, esses buracos negros, eles deformam fortemente o espaço-tempo em volta deles. Então, quando eles estão orbitando um em torno do outro, esse espaço-tempo não está mais parado. Ele acompanha cada um desses buracos negros e ele toma a vida própria. Quer dizer, quando você tem corpos parados, o espaço-tempo está parado em torno dele. Mas quando você tem dinâmica, quando esses corpos se mexem, aí esse espaço-tempo que acompanha esses corpos toma uma espécie de vida própria.
E nos buracos negros, eu não entendi só se a inércia ou a movimentação.
A movimentação.
A movimentação.
Movimentação. Sim, quando esses corpos estão se movimentando, esse espaço-tempo que está em volta de cada
ao
um
redor.
Deles, ele toma vida própria e se propaga para fora. É como se você jogasse uma pedra, por exemplo, num lago e você criasse ondas se propagando para fora do local que você jogou a pedra.
Agora, professor, portanto, 100 anos depois, não é? E muitos anos, muitas décadas de investimentos, muitos cientistas envolvidos, eu não sei quantos cientistas envolvidos numa observação, num estudo de
1.300
cientistas. E brasileiros também.
Isso, nós temos 7 brasileiros envolvidos.
Aqui do Instituto de Física, aqui da USP?
Inclusive, existe uma brasileira lá num grupo alemão. Na verdade, são 8 brasileiros. Mas o grupo brasileiro aqui do INPE tem 7. E existe também um grupo no Brasil, o Instituto Internacional de Física, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem um italiano, Riccardo Sturani, que já está no Brasil há alguns anos.
Ah, sim. Que coisa, não é? O tamanho. Agora, quais são as implicações de uma descoberta como essa? Eu acho interessante também, porque o estudo caminha, a descoberta é fantástica, a comprovação do que Einstein, né? Estudou e observou lá atrás. Agora, quais são as implicações disso? Porque a gente fica dizendo, sim, mas muito bem, que descoberta fantástica. E não se investiu pouco nisso, se não houvesse importantes implicações.
Isso aí, logo de cara, testa a teoria da relatividade de Einstein, na previsão que ela faz sobre essa questão toda que eu mencionei do espaço-tempo, da origem da gravidade e tudo. Bom, o segundo impacto depois da física, né, de testar a teoria da gravitação na física, é o impacto que ela tem para nós no sentido de conhecer mais o universo, né? E a gente estava limitado a conhecer o universo através das ondas eletromagnéticas, quer dizer, das imagens no óptico dos corpos celestes, a imagem em raio-x, em raios gama, em partículas, né? Porque também existem os chamados raios cósmicos, que são partículas prótons, nêutrons, elétrons que vêm do universo, e nós estávamos limitados a conhecer o universo só através desses canais, digamos assim. Agora nós abrimos um novo canal de observação do universo, uma nova janela foi aberta para observação do universo. E essa janela, diferente das outras, ela é capaz de nos fornecer informação que é absolutamente impossível se obter com os outros canais. Então, por exemplo, esses buracos negros, a gente teorizava que eles existiam e que deveriam estar alguns orbitando em torno do outro e se chocando, mas não havia maneira de descobrir e confirmar isso. E as ondas gravitacionais permitiram essa confirmação, porque a deformação do espaço-tempo que eles causam nessa brincadeira toda, nessa dança mortal, né, ela chega e são as ondas gravitacionais e elas justamente são detectadas por esses detectores. Agora, o que que isso pode trazer? Então, esse conhecimento nós vamos conseguir mapear, quer dizer, descobrir quantos buracos negros, estimar com muito mais precisão e não apenas um chute teórico. A gente vai precisar com muito mais a cuidado, né? O número de buracos negros que existem no universo, aonde eles estão, quais são as massas deles, se eles são responsáveis por parte da matéria escura, né? Ou se não, ou se eles são responsáveis por toda a totalidade da matéria escura, né? Nós vamos descobrir, se isso não for verdade, nós vamos descobrir então como é que eles se formam, né? A partir das estrelas, da evolução estelar. Nós vamos descobrir o que que isso implica em termos de evolução para o universo, né? E outros eventos que muito mais interessantes também vão ser detectados. Por exemplo, vão ser detectados a dança, digamos assim, ou a órbita de estrelas de nêutrons. Diferente dos buracos negros, as estrelas de nêutrons, elas podem causar, sim, emissão também no canal, nos canais, nos outros canais, no canal eletromagnético, de partículas e tudo. E isso aí é uma perspectiva interessantíssima, porque com a detecção das ondas gravitacionais, foi aberta uma nova astronomia.
Que fantástico! Isso é
a astronomia de ondas gravitacionais. Uhum. Né? E com a detecção de estrelas de nêutrons se chocando, vai ser aberta uma nova astronomia, a astronomia multimensageira. Astronomia em que você tem detecções de ondas gravitacionais e também detecções nos outros canais.
Muito
isso
bem.
Vai enriquecer extremamente o entendimento que a gente vai ter do evento.
Uhum, uhum. O que o senhor falou, eu acho que define bem, é uma nova astronomia. Né?
É uma nova astronomia.
É uma nova astronomia, quer dizer, conhecendo o mundo, né? Conhecendo o mundo e podendo, quem sabe, prever, né? Situações que podem ou não influenciar a Terra, nosso planeta, enfim. Muito interessante.
Caso, por exemplo, das estrelas de nêutrons, nós vamos ter produção de raio-x, raio gama, nós vamos conseguir entender, fazer uma conexão entre duas grandes teorias. A teoria da gravitação, de Einstein, uhum, e a teoria da mecânica quântica. Porque o que acontece nessa produção de partículas é tudo regido pela mecânica quântica. E também lá a gravitação é importantíssima nas leis, uhum, que regem ali a física. Então a gente vai poder fazer essa conexão. E fazendo essa conexão entre a gravitação e a relatividade e a gravitação, nós vamos poder fazer progresso nas teorias de física, né? Vamos poder conseguir, talvez, ter uma ideia melhor do que é a energia escura, né? O que é essa energia escura que tem essa repulsão gravitacional,
sim.
A gente vai poder talvez conseguir entender melhor a energia escura.
Não é a atração, é a repulsão gravitacional.
É, a energia escura ela tem uma repulsão.
Ela
e afasta. Ela equivale a 70% de toda a energia do universo. E a gente não sabe o que ela é.
Que coisa fantástica. Professor, poderíamos continuar aqui falando, mas é impressionante, já deu para ter uma dimensão do que dessa nova descoberta, do caminho que se abre para a astronomia. Realmente é fantástica, por isso essa premiação, depois de tantos esforços, tantos investimentos, tantos cientistas envolvidos, inclusive brasileiros. Né? Agradeço muito os esclarecimentos sobre o assunto. Professor Odílio Denis de Aguiar, que é pesquisador titular do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e professor do curso de pós-graduação em Astrofísica. Muito obrigada pela participação aqui, pelo bate-papo com o nosso ouvinte, professor.
Muito obrigado.